E agora no comando a gente segue falando das propostas, das apresentações de candidatos, especialmente aqui do sul do estado, que envolve, claro, as eleições 2022. Falando em sul do estado, nós temos um pré-candidato a governo do estado de Santa Catarina. Recebo aqui no estúdio, candidato ao governo pelo PSTU, pré-candidato ao governo de Santa Catarina, o Alex Borges Alano. Como vai, Alex? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia, rádio ouvintes. Então é com muita satisfação que estou aqui para apresentar nosso propósito, nosso programa, né? A razão de nós estarmos concorrendo, então, a este cargo eletivo.
Falei aqui do sul do estado, é daqui da região sul,
sou nascido, né? Em Criciúma, né? Trabalho, dei aula aqui em Uruçanga, no Colégio Barão, no Colégio Caetano. E aí, desde 2013, quando eu passei no concurso público, eu dou aula lá em Morro da Fumaça. Onde eu estou morando atualmente.
Em Morro da Fumaça.
Exatamente.
Muito bem. Como é que foi esse caminho, né, essa definição, até chegar a pré-candidato ao governo do estado pelo PSTU?
A nossa candidatura é sempre produto de uma construção coletiva, né? Uhum. Então, nós ouvimos bastante os nossos militantes, que somos todos trabalhadores e servidores, né? Então, nós não temos entre militantes grandes empresários, né? Então, somos todos do povo. E há bastante tempo que a gente conversa, a gente constrói as nossas candidaturas para sermos a voz da classe operária, para sermos a voz dos oprimidos, dos explorados. Então, a nossa candidatura pretende dar voz a essa classe, a essa população, para construir uma alternativa socialista, revolucionária, né? Contra esses retrocessos que nós estamos tendo em nossos direitos, né? Com as reformas da Previdência, com a reforma trabalhista, né? Então, essa proposta neoliberal para manter o lucro do grande capital e que cobra, né, de nós, né? Cobra a crise nas costas dos trabalhadores. Então, nós queremos mostrar uma proposta que é contrária a tudo isso, né? Que seja, de fato, do interesse da classe trabalhadora, decidida nas bases, né? Por aqueles que enfrentam esses problemas e por aqueles que constroem esta nação, né? Toda a riqueza que existe passa pela mão dos trabalhadores, né? Então, nada mais justo que os trabalhadores decidam o que fazer com esta riqueza que eles mesmos produzem, né? Então, é isso que a gente propõe, então, dar voz a esta classe trabalhadora, né? Dar uma direção às nossas lutas.
A convenção já aconteceu, né?
A convenção aconteceu de forma online no último domingo.
Uhum. Tem a definição do nome do vice ou ainda não?
Sim, a nossa vice é a Gabriela Santetti, que é professora também ali da região de Florianópolis.
Muito bem. Ô Alex, quer dizer que a bandeira do partido, ela por si só, ela já se responde, né? O PSTU tem as suas linhas, a sua observação, as suas defesas. E me parece que não é muito diferente aqui para o estado de Santa Catarina, né? Quando se fala também o que o partido defende nacionalmente, não é diferente aqui para o estado, né?
Sim, é claro, porque está tudo integrado, né? Uhum. Nós sabemos, por exemplo, que nós devemos investir na saúde, na educação, e tudo isso depende de verbas federais, depende de decisões tomadas em nível federal. Então, se nós não lutarmos, por exemplo, pela aplicação de 10% do PIB na educação, pela aplicação de 10% do PIB na saúde, sem recursos, o que a gente pode fazer? Né? A gente precisa também acabar com as renúncias fiscais. Então, a gente fala que precisa investir em obras públicas, mas com recursos da onde? Recursos nós temos. Por exemplo, o governo Moisés fez uma reforma previdenciária, né? Aumentando a contribuição da nossa, né, de 11% para 14%, e um confisco também, né, dos aposentados. E pretendendo com essa reforma economizar 22 bilhões em 20 anos. Entretanto, em renúncias fiscais, ele deixa de arrecadar 5,5 bilhões por ano. Então é uma proposta de Robin Hood ao contrário, que tira da classe dos servidores, dos trabalhadores, para dar às grandes empresas, algumas grandes empresas privilegiadas. Então, quando a gente fala em propostas de melhoria na saúde e na educação, a gente tem que apresentar coisas concretas. Então, da onde que vem a verba? Da onde que ela deve vir, né? Então, o estado de Santa Catarina é um estado rico. É um dos mais ricos da federação. Então, a questão é que ele está sendo mal administrado, né? Os recursos não estão sendo aplicados da maneira adequada. Uhum. E para aplicar da maneira adequada, tem que ouvir a base. E tem que ouvir também a linha de frente, né? Os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde. Esses é que tem que dar a linha, né? De onde aplicar e como aplicar esses recursos.
Uhum. Como é que está sendo esses dias? A gente fala de pré-candidatura, respeitando as leis, enfim, na questão da justiça eleitoral. Mas como é que está sendo esse retorno desde a tua definição como nome de pré-candidato ao governo do estado? Como é que vocês estão recebendo, especialmente aqui na região, esse retorno nesses dias?
Olha, nós estamos tendo alguma oportunidade, né, em entrevistas nas rádios para poder dar a população, né, mostrar, fazer a nossa propaganda. E nós sabemos que a gente conta com poucos recursos, né? Então a gente conta mesmo com o apoio da classe operária, tanto com o aporte financeiro, né, nas vaquinhas online, a gente conta com com reuniões que a gente pode, né, fazer tanto de forma online quanto de forma presencial, né, com a presença dos trabalhadores, dos servidores. Uhum. A gente conta, por exemplo, a gente se hospeda em casa de servidores, em casa de trabalhadores, né, não temos recursos para estar gastando com hotel ou coisa uhum. semelhante. Então é uma campanha bastante franciscana e a gente é bem recebido, sim, em todos os lugares que a gente vai e que a gente faz reuniões, então, para difundir o nosso programa.
Uhum. Bom, claro que estamos falando de pré-candidatura ao governo do estado, que é uma situação estadual, mas por ser daqui, por morar em Morro da Fumaça, você tem essa proximidade local aqui com o sul, né?
Sim.
Como é que você tem observado aqui o nosso sul do estado, que de fato é uma região diferenciada, rica em alguns pontos de vista, mas também tem as suas necessidades? Como é que você vê aqui, especialmente, a leitura que o senhor faz aqui do sul?
Bom, na verdade, a gente precisa dar atenção para todas as regiões do estado, uhum. né? Então, a gente precisa fazer um jeito para que cada região, então, possa ter espaço para colocar diante do governo, né, as suas necessidades, e esse orçamento, então, estadual tem que ser bem distribuído. Então, é claro que o Sul poderá receber, deverá receber, né, dentro daquilo que arrecada, dentro daquilo que lhe cabe, os recursos necessários, e aqui o próprio Sul tem que definir as suas prioridades. Eu estava ouvindo ontem a entrevista com outros candidatos, né? E eles falaram, por exemplo, da questão do anel viário, aqui na região de Criciúma, né? Que já está deficiente, né? Não está dando mais conta do recado. Então a gente pergunta, quando eles projetaram o anel viário, eles não fizeram um prognóstico? Não fizeram já um levantamento de como a região haveria de crescer, né? Por que já não previram fazer o anel viário duplicado? Se já tivesse feito duplicado, teria muito menos gastos, né? Então agora, para duplicar, por exemplo, a indenização vai ser muito maior nas regiões onde é possível duplicar, e já tem locais que isso é impossível, né? Havendo a necessidade, de repente, de construir um outro anel viário. Então são questões que a gente precisa, quando decide, ouvir a população local, ouvir as pessoas interessadas, para que elas participem do processo decisório, né? E não apenas recebam um projeto de cima para baixo. Então, quando a gente faz isso, ouve os interessados, ouve, no caso, na área da saúde, os trabalhadores da área da saúde, os pacientes, no caso da educação, os trabalhadores da educação, né, a comunidade escolar, e assim em todas as áreas, a gente pode, né, e vai fazer uma administração muito mais acertada, né? Uhum. Então, é dessa maneira que a gente atende os interesses de cada região, e em particular da nossa região aqui de Criciúma. Uhum. Ouvindo as pessoas, né? Ouvindo os trabalhadores, ouvindo as pessoas interessadas.
E assim, a caminhada também para os próximos dias vai nessa linha de conversar com as pessoas, com o eleitor, com a região.
E isso, até onde alcança as nossas finanças, até onde alcança as nossas possibilidades, né? Uhum. Uma vez que a gente não conta com o fundão eleitoral, uma vez que a gente não conta com as verbas de empresários, a gente só conta, né, com o auxílio da própria classe trabalhadora, porque nós acreditamos, como diz o ditado popular, né, quem paga a banda escolhe a música. Uhum. Então, aqueles que aceitam verbas de grandes empresários não são doações, né, são investimentos. Fica devendo para esses grandes empresários, né? Então, por isso que a gente não aceita essas verbas, porque a gente deve somente para a classe trabalhadora. É a ela que a gente quer responder, é a ela que a gente quer atender. Uhum.
Quando se olha, falando em eleições de cima para baixo, é claro que tem figuras nacionais, por exemplo, quando se fala de frente de esquerda, a imagem do ex-presidente Lula, tem a questão dessa divisão entre bolsonaristas, centro, meio, centro, esquerda, direita. Como é que o senhor vê essa questão e se essas questões de Brasília refletem também ou podem refletir nas eleições locais aqui?
Sim, é lógico que as questões de Brasília refletem aqui, né? Por exemplo, a onda bolsonarista. Quantos candidatos, pré-candidatos e candidatos atuais já se manifestaram, né, dentro da linha bolsonarista? Uhum. Aqueles que já manifestam apoio direto e aqueles que, embora não manifestem apoio direto, governam na mesma linha. Então, um projeto de entrega do capital nacional ao capital internacional, um projeto de desindustrialização do país, um projeto de flexibilização das leis para garantir a continuidade da exploração, tanto do ambiente quanto dos trabalhadores. Né? Aprovando o uso de agrotóxicos, por exemplo, que são proibidos nos outros países, né? Comprovadamente danosos ao ecossistema e à saúde das pessoas, né? Para poder garantir o lucro dessas empresas fabricantes desses agrotóxicos. Para garantir a produção da agroindústria, que não produz para nós, que produz para o exterior. Então, um país que é recordista em produção de alimentos e que tem 33 milhões de pessoas passando fome, né? Em situação de insegurança alimentar. O nosso próprio estado exporta comida e aqui, né, o preço da cesta básica ultrapassa o preço do salário mínimo, né? E considerando que a cesta básica, por exemplo, nem inclui o que é básico de fato, né? porque não inclui produtos de higiene pessoal, não inclui produtos para limpeza do lar, né? Como se o pobre não precisasse disso. Então a gente precisa inverter essa lógica. Então todos os partidos de direita que se alinham diretamente, né, manifestando apoio direto a Bolsonaro, e aqueles que se alinham indiretamente, né, não manifestam apoio, mas exercem o mesmo programa. E a chamada frente de esquerda, que de esquerda só tem um nome, né? Porque uma vez que Lula chama Alckmin para compor a chapa, o que vai prevalecer nessa combinação? O programa da direita, né? Então é um programa reformista que faz maquiagem. Então aí o povo tem duas opções nesse caso, né? Se houvesse esse segundo turno entre Lula e Bolsonaro, é aquele que vai tirar os nossos direitos de maneira mais rápida e aquele que vai tirar os nossos direitos de maneira um pouquinho mais lenta. Mas tanto um quanto o outro caminha nessa linha, que é a política neoliberal, que é retirar direitos para garantir, né, a continuidade da exploração do trabalhador. O que nós propomos, então, é o inverso. Nós precisamos colocar o capital a serviço da população. Precisamos colocar a riqueza a serviço da população. Por isso que a gente diz que o nosso programa é revolucionário. Porque ele precisa inverter essa ordem de prioridade. E é socialista porque, ao inverter essa ordem de prioridade, tem que dar o poder aos trabalhadores. Os trabalhadores unidos em conselhos que sejam deliberativos. Né, conselhos que envolvam trabalhadores da região urbana, da região rural, servidores públicos, né, associações de bairros, comitês de fábricas, são estes que produzem a riqueza do país, são estes que colocam o país para funcionar, que estão na frente de batalha, que sentem na pele, né, o sofrimento da crise, que devem dizer para nós, né, onde aplicar os recursos, né, a ordem de prioridade das coisas. E nós então seremos, né, enquanto do PSTU, os executores dessas ordens, né, que vêm das bases. Então as decisões têm que ser tomadas de baixo para cima. Isso que nós chamamos de centralismo democrático.
Bom, Alex, ainda falando sobre essas questões, especialmente do trabalhador, como o senhor fala, e hoje o trabalhador ele tem essa consciência, porque passa uma imagem, há um tempo atrás, acho até a pandemia, na questão presencial, acho não, tenho certeza, atrapalhou isso, porque um tempo atrás eu percebi as associação de moradores mais juntas, as pessoas mais envolvidas, né? Líderes em empresas, seja grandes empresas, independente do ramo. E hoje, pela linha que o PSTU tem, vocês têm observado esse engajamento mesmo da comunidade, as pessoas próximas na defesa da causa pelo trabalho, pelo trabalhador, ou está um pouco distante ainda do que pode acontecer?
Tem dois fenômenos que a gente precisa observar. Um, o movimento de luta continua. Nós percebemos que tem greves em todos os setores espalhados pelo país, né? A mídia tradicional não anuncia como deveria anunciar, né? Não mostra como deveria mostrar todas as reviravoltas que acontecem nesse país e nos outros países ao nosso redor, né? Protestos em defesa do meio ambiente, lutas em defesa dos direitos trabalhistas, lutas em defesa dos direitos das minorias, né? Contra as opressões. Então, não é verdade que essa luta diminuiu. A luta existe, a luta continua. Um outro fenômeno que tem acontecido também é a descrença em algumas lideranças ditas de esquerda por culpa desses partidos reformistas, né? Então, esses partidos reformistas, né, para ser mais exato, o PT, por exemplo, que em muitos aspectos traiu, né, a luta de classes, traiu a luta dos trabalhadores. Teve nas mãos a oportunidade, por exemplo, de derrubar o governo nacional, né, envolvido em tantos escândalos, e não o fez porque mira a eleição, né, deste ano. Então, em vez de atuar na organização dos trabalhadores para evitar a perda de direitos, simplesmente apostou no desgaste da imagem do governo com fins eleitoreiros. Então, as centrais sindicais, né, desses partidos que estão no poder, que aí não só não chamaram as lutas, como desconstruíram esse processo de luta. Então, por conta dessas traições, algumas lideranças estão desacreditadas. Então, o trabalho do nosso partido é desenvolver na classe trabalhadora a consciência de que a classe trabalhadora precisa construir uma alternativa, precisa ser agente da própria libertação. Não pode ficar esperando um salvador da pátria, não pode ficar esperando que surja alguém, né, do nada com uma proposta mágica para resolver os problemas. É a própria classe trabalhadora organizada que tem que exigir e impor seus direitos. Então, essa organização da classe trabalhadora na luta cotidiana pela manutenção, ampliação dos nossos direitos, precisa também de uma direção revolucionária, né, para que, ao derrubar do poder aqueles que nos oprimem e exploram, tenham o que colocar no lugar. Porque se nós não tivermos uma direção revolucionária, poderá acontecer aqui como aconteceu na Primavera Árabe, né, onde, naquela região do Oriente Médio, derrubaram grandes ditadores que estavam há 30, 40, 50 anos no poder, né, através da movimentação da própria população. E ao derrubar aqueles ditadores, por falta de direção revolucionária, tiveram que entregar um poder a um outro ditador, né? Mudou um pouco ali a forma, mas faltou, né, uma direção revolucionária que devolvesse, que deixasse o poder na mão dos trabalhadores. E é isso que a gente não quer que aconteça aqui. Então, por isso que a gente chama, né, os trabalhadores a tomarem consciência da sua força, do seu poder, e a se organizarem nessa luta cotidiana, que não são as eleições que vão mudar a nossa vida. Se as eleições mudassem a nossa vida, nós já estaríamos em outro patamar. Então, a gente precisa, né, dessa luta contínua. Aliás, foi somente por conta dessa luta organizada dos trabalhadores que qualquer direito que hoje exista, né, está lá na Constituição. A Constituição de 1988, se ela tem algum direito lá, teve, né, algum direito incluído, foi por conta da pressão popular. E de lá para cá, o que fez o liberalismo? Foi através de reformas e de emendas tirando esses direitos. Isso não tirou mais por conta da resistência da população. Se nós deixarmos de resistir, os direitos se vão.
A base principal da sua campanha como pré-candidato ao governo do Estado é essa defesa dos direitos do trabalhador, exatamente o que a base do que o PSTU acaba pregando, é isso? Não?
Isso, os direitos do trabalhador, os direitos ambientais, né, o direito das minorias, né, contra as opressões, contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia, né, e enfim, esse movimento para que os trabalhadores tomem o poder nas mãos, né, não fiquem delegando isso àqueles que não nos representam.
Conhecemos e apresentamos o candidato ao governo, pelo governo aqui de Santa Catarina, pelo PSTU, o Alex Boris Alano, natural de Criciúma, né, Alex?
Isso, residente em Morro da Fumaça.
Residente aqui na vizinha cidade de Morro da Fumaça. Alex, muito obrigado pela atenção conosco da Rádio Marconi. Bom trabalho aí na caminhada.
Muito obrigado pela oportunidade, né? Um abraço a todos os ouvintes, em especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras e servidores que constroem este país.